Está no ar o programa de tricolor para tricolor. Diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi, está no ar
o Vamos, Vamos, Tricolor.
Gol, mais, gol, gol, mais, somos campeões. Campeões e muito mais, é tricolor. É tricolor, é tricolor, São Paulo. São Paulo já ganhou.
Alô, galera tricolor, está começando mais um VVT, são 19h30, horário do Morumbi, e como sempre estão ao meu lado aqui, Bruno Cururu.
Boa noite, centralinos, em nome de Telê, Muricy, Rogério Ceni, amém, mais uma vez aqui para falar sobre aquilo que nós mais amamos, o tricolor paulista.
E depois de uma invernada, Diogo Salles.
Bom estar de volta com vocês aqui. Boa noite aí a todos que estão nos ouvindo, a vocês da bancada. Bom estar de volta porque... depois dessa semana difícil que nós tivemos, acho que agora podemos respirar e debater com um pouco mais de concisão sobre o que está acontecendo no São Paulo.
À minha frente está Felipe de Queiroz.
Boa noite, São Paulinos. Boa noite, centralinos. Vou dar uma boa noite bem rápido, porque a gente tem bastante coisa para falar. Gustaviano, Rogério, viradas incríveis, derrotas impressionantes. Muita coisa para falar esse dia, então é isso por enquanto.
E chegando agora, acompanhado do seu filho Guilherme, está Alexandre Gisbrecht, o homem das anotações tricolores. E aí, Ale?
Boa noite, um pouquinho atrasado, mas até cheguei a tempo para a chamada, né?
Mas está tranquilo, não tem problema, que São Paulo hoje está infernal nesse horário. São 19h32, horário do Morumbi, você pode interagir conosco pelo Twitter, @VVTricolor. Ou também pelo Facebook, Vamos Vamos Tricolor, é só mandar um salve que a gente responde, coloca você no meio do debate. Vamos começar, né, pelo resultado do último sábado. Imagino que aqui só esteve presente no jogo o Alê, só ele esteve no Morumbi, porque estávamos conversando antes, eu e o Cururu estávamos no Museu do Futebol, o Diogo estava com uma crise de sinusite, e o Queiroz era padrinho de casamento. Então, só para falar, Ale, uma curiosidade que ficou para mim, do como a torcida estava levando o jogo até a virada.
Olha, minha primeira surpresa foi muito antes da virada, muito antes até do jogo começar, que foi quando o time subiu para o aquecimento no campo. Eu esperava... Sei lá, não sei direito o que eu esperava. Eu só não esperava aplausos efusivos, que foi o que efetivamente aconteceu. Eu esperava que pelo menos alguém estivesse xingando. Tinha alguns poucos, entre eles o nosso amigo Perecini. Mas a maioria estava aplaudindo.
Perecini sempre muito fofo, né?
Quando o jogo começou também, a torcida estava num clima bom, surpreendentemente bom, diante do desastre de 6 dias antes. E continuou aplaudindo Luiz Fabiano, fantástico, né? Ele fez gol, a torcida comemorou, alguns xingaram, né? como seria de se esperar, porque a nossa torcida dificilmente é uma unanimidade. E a torcida se comportou bem até algum tempo depois do empate. Quando eles perceberam que o jogo estava ficando difícil, a coisa começou a ficar também mais difícil na torcida. Quando o Figueirense virou, aí até as organizadas começaram a xingar um por um. Não foi uma coisa muito calma.
E aquele primeiro gol, de novo, mais um escândalo daquela defesa, né?
Bem, o primeiro gol eu coloco na conta da defesa, mas eu coloco também na conta do Denis, que falhou feio.
Ele não saiu do gol.
Ele ficou plantado no gol e ainda escolheu o canto. Se você vai ficar plantado, você tem que escolher o canto. Aliás, você não pode escolher o canto, você tem que ir na bola. E no segundo gol, outra falha da defesa, que deixou o nosso ex-jogador chegar tranquilamente na bola do jeito que ele quis e marcar. Aí o Denis não tinha nada que pudesse fazer. Quando o São Paulo empatou, houve uma grande comemoração, daquelas assim, tipo, de alívio, mas não tanto, porque o empate não servia muito pra gente. E na virada efetiva, aí sim, uma explosão comparável àquela que a gente teve no jogo com o Atlético Mineiro, que foi uma das maiores explosões do ano.
Foi uma das maiores viradas da história do São Paulo.
Eu não consigo me lembrar de outro jogo que o São Paulo tivesse perdendo no fim do tempo regulamentar e conseguido virar.
Eu também não, eu vi que você discutiu isso com o Michael. No...
O que eu acho é que no o final do jogo ele demonstrou um pouco também o que a bipolaridade do time reflete na bipolaridade da torcida, né? Porque é amor e ódio, é apatia total ou entrega total. O São Paulo ele é completamente os dois extremos, assim, em tudo, né?
É que a apatia dos jogadores nem sempre é percebida por 100% da torcida. Tem gente que, beleza, o São Paulo em campo, vou apoiar independentemente do que aconteça. E tem gente que, se eles não demonstrarem um mínimo de fibra, eu vou vaiar independentemente do que aconteça. A gente tem alguns casos de meio termo, mas assim, nesse espectro todo, a nossa torcida cobre ele quase inteiro.
É, e num ano onde a falta de fibra foi o que marcou, né, mês a mês ali, acho que no terceiro gol do São Paulo, naquela circunstância que foi, de certa forma, uma demonstração meio que, talvez, efêmera, né, do que seria o ideal para nós, que é um pouco de raça ao longo do ano, acho que isso justificou a explosão, né, foi um momento em que o torcedor viu algo que era, assim, minutos antes impossível acontecer, enfim, foi um momento que faltou, acho que ao longo do ano, né? Talvez isso explique um pouco da explosão.
E sobre a torcida, que ela é tão criticada, historicamente até, a torcida de São Paulo é tão criticada, fazendo uma comparação com o time, eu acho que a torcida de São Paulo, ao contrário de que muita gente pensa, não vive uma fase tão ruim, pelo menos em relação à torcida que vai ao campo, assim. Esse jogo eu não fui e, segundo o Alexandre, a torcida apoiou mais até do que era esperado. O jogo do Atlético também, em que muitos temiam que alguns pudessem torcer contra o São Paulo por questões da briga do título pelo Corinthians, a torcida também apoiou. E sem contar jogos como o Cruzeiro, o Corinthians, que eu acho que a torcida demonstrou sim, uma força muito grande que muita gente não acredita que ela tem.
Não que tenha tido fibra durante o jogo, assim. Pelo menos eu vi o VT depois, foi um jogo horrível.
Sim,
foi um jogo horrível.
Fibra, se é que a gente pode chamar assim, veio no fim do jogo, nos últimos 5 minutos lá do... Vai, nos últimos 10 minutos, que
a partir
é quando
do
o time começou a tentar... Não,
antes.
Porque o time começou a tentar pressionar, tomou uns contra-ataques, né, coisa perigosa, mas a torcida ficava lá, e a torcida impaciente, vamos, é pro outro lado, não troca a bola, não passa pro goleiro, vamos pro outro lado, vamos lá. E o time claramente tentando fazer isso. É difícil analisar o que passa na cabeça dos jogadores nessa hora, porque alguns deles a gente percebe que os caras meio que não estão nem aí. Se o São Paulo ganhar, tá muito bom. Se o São Paulo perder, também tá bom, e dane-se. Então, estamos perdendo, empatamos. Pô, legal, empatamos, já não é tão ruim. Pô, não vão xingar muito a gente. E outros que, assim, o Thiago Mendes ter marcado esse gol foi perfeito, porque ele é um dos caras que demonstraram fibra ao longo do ano inteiro.
Você falou do Thiago Mendes, eu meio que vi um certo consenso em torno de três nomes nesse time, que é o Lucão, o Thiago Mendes e o Allan Kardec, que são caras que se entregam para o jogo, independente do que for.
O Lucão?
O Lucão, o problema dele é
Lucão,
técnico.
O Rodrigo Caio.
Rodrigo Caio.
O Kardec.
Mas eu acho que o Lucão também se entrega.
Ele se entrega. O choro dele do fim do jogo, eu acho isso legal. Assim, tipo, ele é um cara limitado, mas não tão limitado como a torcida quer fazer crer.
Ele não pode ser titular. Essa é a questão.
Ser titular, talvez não agora, talvez no futuro.
Não dá para ele ser titular agora.
A questão do Lucão não é falta de entrega, é uma questão técnica.
Assim
ele tá num momento ruim porque ele já mostrou em outras oportunidades qualidade. Não vamos ser radical aqui.
O vai ter
também
problema para trabalhar no psicológico dele, isso com se certeza. Ele ficar. O problema de ele não ficar, eu acho que ele devia
ser emprestado.
Sim, o problema de ele não ficar em definitivo é que o São Paulo, que poderia tê-lo vendido por um preço bom, né? Não digo dezenas de milhões, mas é um preço bom. Agora, certamente, se ele sair vendido, ele vai render quase nada.
Sim. É por isso que acho que o empréstimo, nesse caso, seria mais viável, né?
Mas primeiro tem que contratar novos zagueiros pro time.
Sem novos zagueiros não dá para emprestar.
Agora, até que ponto a gente pode interpretar como um avanço na questão anímica do time, a invasão que teve dos jogadores, aquele comportamento efusivo depois que o Thiago Mendes fez o gol?
Também, se não tiver naquela situação...
Não dá pra... Sei lá... é muito sangue de barata, né?
Porque faz muito tempo que eu não vejo o elenco invadindo o campo, não ali no cantinho do aquecimento.
É que pelas circunstâncias ali ficaram mais fáceis, porque tinha acabado de acabar o jogo, o juiz encerrou o jogo
e ali
a torcida estava comemorando.
E era pela circunstância do jogo também, né? A gente tem que olhar isso, né? O jogo estava no fim, o juiz ia apitar, todo mundo entrou mesmo, você acha?
Não, eu queria aproveitar dois pontos que foram levantados, né? Tanto falar do Thiago Mendes, que na preleção do Rogério, que o clube disponibilizou depois, né? Preservando também, porque o clube não solta a preleção do Rogério quando o resultado vai mal. Mas, nesse caso, mostrou um momento importante ali. E o Rogério falando francamente com o Thiago Mendes, e que ele demonstra uma confiança muito grande no Thiago Mendes, para o futuro.
E ele ganhou a torcida também, né? A torcida gosta dele.
Ele cita o Thiago e o Ganso, né?
E o Thiago visivelmente emocionado naquele momento da pré-eleição. E também vocês citaram o choro do Lucão. Eu queria jogar para a mesa o choro do Luiz Fabiano antes do jogo, ainda na execução do hino nacional.
É inegável que ele é um ídolo do São Paulo, ele está na história do São Paulo como um dos grandes artilheiros do clube, mas ele é uma figura dúbia dentro do São Paulo, porque não dá para comparar, mas sei lá, é aquela coisa do amor e ódio, meio que o Valdívia despertou um pouco nos palmeirenses.
Eu acho uma injustiça com a história do Fabiano comparar ele com o Valdívia. Embora eu acho que o amor e o ódio eles sejam realmente comparáveis, mas quanto figuras, eu acho que tem um tamanho muito maior.
O Luiz Fabiano para o São Paulo é maior do que o Valdívia é para o Palmeiras. Agora, claro. A questão é do que eles despertam nas suas torcidas. Eu acho que é mais por aí.
Porque, olha, eu falo por mim, obviamente. Eu não tenho essa raiva do Luiz Fabiano ou do Lucão que uma parte considerável da torcida tem demonstrado nos últimos dias. Os jogadores de que eu não gosto, que eu viro e falo, esses caras realmente não tem jeito, são jogadores como o Wesley, pelo emocional dele, que não existe, e o Reinaldo, pela técnica dele, que também não existe. Então,
Essas são as unanimidades negativas.
Sim, é. Aí o Luiz Fabiano é um cara que inegavelmente tem técnica.
Ele desperta paixões.
Ele tem tido problemas físicos nessa segunda passagem pelo São Paulo, que se não fossem esses problemas físicos, ele talvez pudesse estar brigando para ser o maior artilheiro da história do São Paulo nesse meio tempo.
E são quase 100 gols, mesmo com os problemas físicos e mesmo com...
Não, é inegável que ele é importante, a presença dele é importante, ele é um grande artilheiro. Se deixar, se bobear na frente da área, ele faz o gol mesmo. Agora, temos que pesar algumas coisas aqui também. É um cara que ganha R$600 mil por mês, com bônus por jogo e gol marcado. E é uma grana altíssima, é uma grana que o clube não tem. Ele não deu tanto retorno quanto se imaginava que ele poderia dar.
Depende, qual temporada? 2012 ele teve uma temporada excelente.
Ele teve uma temporada ótima. 32 gols, se não me engano, em 39 jogos em 2012.
Sim, fazendo gol em todos os clássicos.
Uma parte dos vencimentos dele deveriam ser focados na imagem, justamente. Não quero nem entrar no mérito de direito de imagem, mas o São Paulo era para ter feito um esforço de marketing muito maior do que fez. Ele até fez na hora
só
que ele
no
chegou,
começo,
o LFC 9 e tudo mais. Depois,
o setor do
nunca Fabiano.
Mais. Isso daí não é brincadeira. Existiu mesmo.
É por isso que eu citei hoje um texto que saiu no lance de hoje, que falava que a contratação do Lugano poderia render dividendos em marketing, mas se o São Paulo não faz essas ações...
São Paulo poderia estar lucrando agora com a despedida do Rogério, sabe? Tá. Uma linha de produtos.
Na verdade,
e
ele
está
tentando lucrar com o preço dos ingressos, que está um absurdo. Eu ainda não sei se eu vou ao jogo, porque para eu ir ao jogo, o meu filho aqui do lado, ele... tem que pagar ingresso nesse jogo, e eu, desempregado, não posso me dar o luxo de gastar R$130 com dois ingressos. Então eu pagaria o meu e levaria ele, só que ele não pode ir, e sem ele não me interessa ir a esse jogo. Jogo de casados solteiros, nem é algo que vai computar na minha sequência no Morumbi.
Ainda falo, cara,
você não vai considerar?
Não é um jogo oficial. Time de 92 e 93 em campo, cara. Meu coração não vai aguentar.
Eu também, com o bolso apertado, final de ano, um monte de conta vindo, o filho também, mas esse jogo...
Antes de mudar de assunto, só falando do Luiz Fabiano, do choro, o choro, que não é o primeiro choro dele, né? É, eu lembro quando ele saiu de São Paulo em 2004, ele dá uma entrevista pro Globo Esporte, e que é a última entrevista que ele dá, e ele começa a falar de São Paulo, e já naquela época ele começa a chorar. Lembro também que na final da...
E ele saiu nessa época muito brigado com a torcida organizada, na época. Aquela história da pipoca, lá no tobogã, você lembra?
E por causa desse único episódio, que foi no jogo contra o Palmeiras, uma derrota por 2-1, que foi a única vez que ele foi vaiado em campo, ao contrário do Kaká, que já tinha sido vaiado algumas outras vezes, no ano anterior, em 2013, o Luis Fabiano, depois que ele ganha o título da Copa América, a primeira coisa que ele faz ao ser entrevistado também, ele fala: eu dedico esse título à torcida de São Paulo. E essa declaração na época foi mal interpretada como, tipo, dó pra vocês que não gostam de mim. E não era isso, era: eu dedico para a torcida de São Paulo que gosta de mim, que, uhum, que sempre o idolatrou, que é a grande maioria da torcida. E eu acho que, assim, por mais que possa se dizer coisas negativas dele em relação ao temperamento e ao fato dele não se controlar em alguns momentos, acho que o amor dele, a vontade, o carinho que ele tem pelo clube, acho que isso nunca ficou em dúvida pra mim. Ele não tinha nenhuma necessidade a fazer os dois gols que ele fez contra o Uruguai na Copa, nas eliminatórias, de correr pro símbolo de São Paulo. E foram as duas únicas vezes que eu me lembro dele correr pro símbolo, quando ele se despediu e quando ele jogava na seleção. Porque era como se ele dissesse, era um momento importante pra ele que ele queria compartilhar com a torcida no palco que ele mais gostou de jogar. E colocando o lado da torcida também, eu acho que o Vissabiano é o maior fenômeno de carisma que eu vi no São Paulo. Porque o Rogério, ele é o maior ídolo de São Paulo e não poderia ser diferente, mas assim... A rapidez com que o Luis Fabiano conquistou a torcida naqueles anos de 2002, 2003, 2004, foi um negócio, foi uma coisa avassaladora.
Mas ali,
assim,
eu acho que o Luis Fabiano sempre teve mais apelo popular.
É.
O que faltou pro Luis Fabiano foi jogar num grande esquadrão do São Paulo. Acho que é a única coisa que faltou pra ele.
A gente tem que lembrar do Luis Fabiano também na época em que ele estava no São Paulo. Era uma época ruim pro São Paulo.
Exatamente.
E o time era muito fraco. Muito fraco. E ele era um jogador espetacular.
Por isso que eu falo, o que eu acho é isso. Faltou pro Luis Fabiano jogar num grande esquadrão no São Paulo, o time de 2005,
faltou,
por exemplo.
Ficar mais um ano.
Se ele tivesse jogado e ganhado o que o São Paulo ganhou, jamais que a torcida ia falar se vir com esse papo aí de ódio, porque ele nunca ganhou título, o artilheiro dos gols é inútil, né? Se ele tivesse participado, meu.
Em relação à bobagem, que é um sofisma, né? Em relação ao Luis Fabiano, que é um monte de verdades contadas de maneira a construir uma mentira.
Que ele, louco, definição filosófica.
Que ele,
agora foi pesado.
Que ele não faz gols, que ele só fez gols inúteis. Ele é o jogador da história do clube, da história, que mais fez gols contra times grandes. Fala que ele só faz gols contra time pequeno. Ele é o jogador que mais fez gols na história em mata-mata. Fala que ele some em mata-mata. Só que, como vocês falaram, o São Paulo não teve, principalmente na segunda passagem, não teve time pra ser campeão de grandes títulos. E o único time que eu acho que tinha realmente potencial para ser um grande time era o time de 2002 na parte ofensiva do São Paulo.
Sim.
Que tinha o Kaká, que tinha o Ricardinho, que não jogou mal naquele ano. Tinha o Reinaldo, que era um bom jogador, mas logo na virada do ano o Ricardinho já sai, o Kaká também já sai no meio do ano. E aí fica um time que é ele e o Rogério. O Rogério atrás e ele na frente, não tinha o que fazer. Né?
E os dois foram responsáveis por levar o São Paulo de volta à Libertadores.
Não
depois
tinha
de um
como
hiato,
São Paulo superar o Cruzeiro de 2003, nem o Santos de 2004. Assim, não havia o que ele pudesse fazer. E na volta, ele sofreu muito com contusões, isso não dá pra negar. Só que o ano de 2012... foi muito bom.
Fala do Once Caldas também. Fala do Once Caldas em 2004 também. Vamos convir que era um time predestinado, um time copeiro. Eliminou Santos, São Paulo e Boca Juniors.
Com gols
45 para não deixar o adversário jogar.
O antijogo ganhou nesse campeonato. A questão do Luis Fabiano é a seguinte: ele teve uma temporada muito boa em 2012. Aí ele sofreu com contusão em 2013. Fez uma temporada regular e boa, vai para boa em 2014, e esse ano ele deu uma queda. Eu acho que agora ficou muito claro que está faltando condição física para ele acompanhar o ritmo do jogo. Ele não tem mais condição.
O tempo é implacável. A gente vê, por exemplo, na NBA o Kobe Bryant aí.
Ninguém está ficando mais novo, né? Mas aí, por exemplo, a sua análise é uma análise bem fria e precisa, na minha opinião, do que é o Luis Fabiano nessa última passagem pelo São Paulo. O problema é pegar boa parte da torcida e falar para o cara: meu, pensa dessa forma. Analisa desde quando ele chegou, sabe? Não dá mais pra esperar, e acho que muitas das críticas que caíram sobre o Luis Fabiano, principalmente nesse ano, foi de gente que não percebeu a falta de explosão física, que era o que marcou ele. antigamente, sim,
o
entendeu?
O Luiz Fabiano também ele foi vítima de um negócio que se chama viés de recência em 2013, porque somaram-se várias coisas. A péssima fase do time naquele meio de ano, a expulsão na final da Copa Sul-Americana, em dezembro, que ainda era razoavelmente recente.
Que é o maior erro da carreira dele.
Aquela expulsão dele contra o Arsenal, que também foi um negócio bizarro.
E tomou um gancho
que pesou
de quatro
contra
jogos,
ele, né? Porque o São Paulo passou a ter que brigar de uma maneira mais difícil na Libertadores. As próprias contusões que o afastaram de vários jogos ali. Então, se você pega a mente coletiva ali naquele julho,
nele.
Agosto de 2013, pô, por que São Paulo tem uma fase? Ah, porque o Luiz Fabiano é expulso, porque o Luiz Fabiano não faz gol decisivo, porque o Luiz Fabiano isso e aquilo. E aí acaba virando sofisma que o Felipe falou.
É aquela questão também, o time depende dele para fazer gols. E na hora de uma decisão ou num momento muito delicado acontece um negócio desse, ele é mais cobrado do que o Reinaldo, por exemplo.
Sim,
sei lá,
mas entendeu? É a cobrança que dificilmente fazem pro Rogério.
É.
Mas o Rogério é diferente também.
Como
né?
é que o Rogério vai resolver o jogo lá estando
não,
lá no
não
gol?
É não, assim, é o Rogério. Mas, por exemplo, quando ele falhou contra o Ioiô da Barra Funda no alguns meses, ele não sofreu a mesma cobrança que o Luiz Fabiano teria sofrido caso ele perdesse um pênalti aos 45 do segundo tempo naquele jogo.
É, mas ele perdeu um pênalti na decisão contra o Cruzeiro, né, nessa Libertadores agora, e assim, foi cobrado de uma maneira razoável, na minha opinião.
Branda,
é, não. Assim, foi normal, você assim. Acha? Não ficaram falando que ele é carrasco nem nada disso.
Não, eu acho assim, porque não foi só ele que errou pênalti, então isso também contribuiu.
A torcida eu acho bem dividida, a parte que não gosta vai na jugular dele, e a parte que gosta...
Mas a parte que gosta é a maioria. Isso é perceptível. Quem vai no Morumbi percebe.
E eu me incluo nessa parte, até mesmo porque durante muitos anos, pelo menos pra mim, o Luiz Fabiano era sinônimo de gol. Se eu ia no estádio ver o São Paulo, o Luiz Fabiano titular, um gol ele ia marcar. Então é um sentimento, uma sensação que nós não temos hoje. Sabe? E talvez não tenha pra frente. Acho que quando o Lucas começou a despontar no São Paulo, naquela campanha da Sul-Americana, acho que tinha um pouco isso também. Pô, o Lucas, ele vai pra cima, ele vai dar um drible e ele vai passar.
Dava gosto de ver o Lucas em campo.
Agora, daqui pra frente, não sei, né, se algum jogador vai conseguir proporcionar isso, mas pelo menos ao longo dos anos que eu vi o Luiz Fabiano em campo,
era
essa sensação que eu tinha.
Você lembrou de uma coisa importante na campanha de 2012 do São Paulo? O Lucas estava jogando muito e o Luiz Fabiano fez muito gol
em função
das jogadas do Lucas. Claro. É. Então, o São Paulo, nesses últimos anos, teve dificuldade de encontrar esse segundo atacante, que é um cara que leva mais a bola. O Pato não chegou a ser esse cara.
E o Ganso é um cara que não, ele tem a jogada certa para o Luiz Fabiano na época errada. Aquela bola em profundidade que ele lança, o Luiz Fabiano já não tem...
O Luiz Fabiano de 2004 era caixa.
Nossa, era gol sempre. Tudo, meu. Três
aquele,
por jogo.
Aqueles gols que o Luiz Fabiano marcou contra o Mal no Pacaembu em 2012...
O do drible da vaca?
Sim, ele dificilmente marcaria nesse ano.
Eu também acho.
A questão que se diz do impedimento é fato. Ele fica mais impedimento do que ele ficava.
Mas mesmo nesse jogo que o Alexandre citou, teve ele foi marcado uns 8 impedimentos do Luiz Fabiano.
Mas assim, ele.
4 a 5 não estavam. Ele ficou marcado por isso.
Ele
também
se coloca no limite porque ele sabe que ele não vai ganhar na velocidade do cara. Então ele tem que sair no limite do negócio. E se o passador não é preciso na hora de. Extremamente preciso, ele vai ficar impedido. Então é natural que ele fique impedido cada vez mais, porque cada vez menos ele tem velocidade.
Ficou marcado pelo impedimento, pelos impedimentos e também pelo temperamento. Tanto é que ele já chegou a ser expulso de maneira injusta contra o Huachipato no ano passado, mas basicamente por causa da fama. E não duvido também que a punição que ele recebeu depois do jogo contra o Arsenal tenha tido como base essa fama.
Não tinha por que 4 jogos.
E cabe lembrar que em 2013 foi quando a Conmebol finalmente estabeleceu o tribunal de disciplina.
Sim,
então estava querendo mostrar serviço.
O Luiz Fabiano ele teve uma pena maior do que um time que matou um torcedor.
Sim.
No mesmo
ano.
E outra coisa que atrapalhou demais no caso dele, que houve realmente perseguição das arbitragens em cima dele. Eu vi ele levar um cartão no Campeonato Brasileiro.
Contra o Figueirense.
Eu acho que foi ou o Figueirense ou o Grêmio,
eu
não lembro
foi contra
agora.
Figueirense.
Ele fez assim, ó, ele só fez assim, tipo. Fez um. ele levantou o braço assim pro árbitro que marcou um negócio que ele não gostou. O árbitro vai falar e meter o cartão, entendeu?
Mas teve aquele jogo contra o Sport, que ele entrou saindo do banco de reservas, também tava claro que ele ia ser expulso pelo próprio comportamento dele.
Então, o cara
parece que ele tava induzindo a expulsão.
Marcado para ser expulso mesmo. É. Então, assim, ele tem um problema de temperamento mesmo, mas também teve um pouco de perseguição.
Só mais uma coisa aqui sobre o Vissabiano, alguns números. Ele tem 212 gols em 353 jogos, se não me engano, 353 jogos, que dá uma média de 0,60. Quando ele terminou a primeira passagem, ele tinha uma média aproximadamente 0,70, que colocava ele como terceiro jogador na história de São Paulo com melhor média. Agora ele está em 12º.
E ele atualmente é o terceiro maior artilheiro do clube.
Ele é o terceiro maior artilheiro, o segundo maior em jogos oficiais. O Gino fez muitos gols em amistosos. E ele tem a mesma média, exatamente a mesma média, que é 0,60, dos dois maiores centroavantes dos últimos 40 anos do São Paulo, que são o Careca e o Serginho. E outra coisa, para quem condiciona a idolatria de um jogador apenas à conquista de títulos, existem alguns jogadores da história de São Paulo, um deles, que é um dos maiores da história de São Paulo, que é o Pedro Rocha, que não ganhou tantos títulos assim. Ele ganhou 2 campeonatos paulistas, ele não participou, não jogou no campeonato de Brasil 77, então, de fato, ele ganhou apenas 2 campeonatos paulistas.
O Roberto Dias, né?
Eu cito o canhoteiro também, que para muitos foi o maior ponto esquerdo do São Paulo, ganhou um título paulista.
Sim.
Também.
E na história, no esporte mundial são vários, né? Karl Malone não vai ser ídolo do Utah Jazz porque não ganhou um título, enfim, são vários, não vou ficar citando, mas existem inúmeros exemplos de jogadores que tiveram carreira.
Mas daí pesa também o tamanho da franquia, né?
Não, mas o time do Utah Jazz era fantástico, ele poderia
ter ganho. Não, sim, isso que eu tô falando, mas assim, o Utah Jazz não vai deixar ninguém ser. Ninguém vai deixar de ser ídolo no Utah Jazz porque não ganhou um título, porque não ganhou.
Sim, sim.
É que no caso do São Paulo nunca a comparação ganhou, fica mais.
Karl Malone seria o Jefferson do Botafogo, então.
Eu boio quando vocês ficam falando de gincana.
Mas falando assim, da minha geração, do Cururu e do Queiroz, que é dos anos 90, do Diogo e do Alexandre, que pegaram os anos 80 também. Aí fica até mais injusto para vocês. Mas para nós três, o Luiz Fabiano é o maior camisa 9 do São Paulo que vocês viram?
Camisa 9, o Palinha foi 9, mas não dá para comparar com o Luiz Fabiano, por exemplo.
Eu acho que o time do Tele jogava sem matador, sem homem de área.
Eu acho que o Palinha nunca foi centroavante.
Não, mas era um camisa França. 9.
Embora ele tenha sido artilheiro da Libertadores de 92.
Correto.
O Palinha, ele era um meia, né?
Ele era meia.
Talvez tenha sido o primeiro falso 9 do futebol brasileiro.
Ele era um Messi, assim, digamos.
Mas não na qualidade, não na qualidade. Jogar, né?
Pra vocês, então, a pergunta que eu faço pra vocês é se o Luiz Fabiano foi o segundo maior camisa 9. Vocês pegaram o Serginho também?
Eu acho que ele foi um pouco melhor que o França.
Eu também acho que foi um pouco melhor que o França.
É que pra mim o França tá na frente do Luiz Fabiano.
Pra mim o França também tá na frente do Luiz Fabiano. O Careca tá à frente deles.
Não, o Careca,
não,
sem,
o Careca
dúvida,
sem dúvida.
O Careca não tá nem da discussão.
Eu fico imaginando como teria sido se o Careca tivesse... não só se ele não tivesse ido pro Napoli tão cedo... Porque no fim das contas ele ficou no São Paulo...
De 83 a 84
anos, basicamente. É.
Lembrando que ele foi pro
Napoli... Se ele tivesse
começado
no São Paulo, porque o começo dele no Guarani também foi arrasador.
Sim.
Ele foi pro Napoli com 27 anos, então ele já não era tão novo assim.
Ele ficou muitos anos no Guarani, ele ficou 5 anos no Guarani.
Pensar que o primeiro grande campeonato que ele faz é o Brasileiro de 78 e vai pro São Paulo só em
83, de 82 o Serginho disputa a Copa.
Mas ele também sofreu. Ele também sofreu muito com contusão, Careca. Acho que foi um ou dois anos ali, só indo e voltando de contusão.
Demorou pra estourar.
Basicamente, o Guarani o vendeu porque ele tinha ficado contundido, né? Que foi até o que tirou da
Copa
de 82.
Ele tinha um problema crônico, eu acho.
E aí o Guarani veio e falou: a gente vende, beleza, podemos conversar. Já tá com 23 anos. O Guarani tinha jogadores. Tinha na época uma base muito forte.
O Careca tá na primeira prateleira de centroavantes da história do futebol brasileiro, lá com o Romário, com o Reinaldo, e com o Ronaldo. Eu acho que na segunda ali já vem o Luiz Fabiano.
A atuação do Careca na Copa de 86 seria muito mais lembrada se o Brasil tivesse terminado com o título. Seria algo como o Romário em 94.
Dá pra argumentar qual foi melhor, embora muitas pessoas achem absurdo, mas...
Que tem muito dessa cultura do futebol brasileiro.
O Romário ganhou nos pênaltis, o Careca perdeu nos pênaltis. Se tivesse uma sido diferente da outra história, talvez o Careca fosse...
Ambos em times com defesas muito bem montadas.
É que eu acho que o Brasil não seria páreo, claro, é um si, né, uma suposição, mas acho que o Brasil não seria páreo para a Argentina.
Ah, eu acho que sim, porque aquela seleção era o Maradona e mais 10, né? E o Matias.
Mas seria páreo para a Alemanha? Essa é a questão, porque o Brasil pegaria a Alemanha na semifinal.
Mas era jogo, era 55, 45, 60, 40, acho que o time do Brasil era muito bom.
Eu acho que o Brasil até passaria até pela Alemanha naquele ano.
Até porque era a base de São Paulo,
ano,
né, de 86. Mas,
que foi, inclusive, que impediu o nosso tricampeonato paulista, porque o São Paulo em 86, no Paulista, teve uma campanha bem claudicante, só que não claudicante que perdeu muito jogo, não, porque empatou muito jogo. São Paulo empatou 19 jogos naquele campeonato. Em 38 jogos, São Paulo empatou 19. E aí ficou de fora das semifinais por causa de 3 ou 4 pontos. Pouca coisa. E não serviu nem para o Brasil voltar com o título mundial.
Naquele time de São Paulo, na Copa, tinha
O Miller,
o Careca, o Silas.
O Silas, o Sidney foi cortado. Tinha o Dario Pereira no Uruguai, né? Que também desfalcou.
Pita,
não, o Pita não.
Pita não.
O Oscar.
O Oscar era reserva.
O Gilmar,
não sei.
O Gilmar, não.
E a Argentina era a base do Independente, né, Matias?
Isso. O Buruchaga.
Buruchaga, Bertoni.
Não sei porque você faz questão de lembrar
do Independente. Não, assim, eu incluí, é uma coincidência, porque eu ia citar a Argentina de 86 no caso do Luiz Fabiano, né? Eu acho que, assim, voltando um pouco à questão da crítica...
Não sei que você seja o Maradona.
Não, porque o último jogador que eu lembro que levou um time sozinho nas costas, foi campeão, etc., foi o Maradona em 86. Eu não, assim, não lembro de outro cara sozinho levou um time nas costas.
Não tá nessa lista.
Não, o Bebeto
fez uma Copa do Mundo sensacional também.
Sozinho que eu lembro o Maradona, assim.
Bebeto ajudou muito no jogo com os Estados Unidos e no jogo com a Holanda. Nos demais foi Romário.
Contra a Suécia ele foi bem também.
Ele fez.
Mas quem fez os gols contra a Suécia foi o Romário.
Um gol, né? Na final.
Um gol na semifinal e um gol na primeira fase.
Fase.
Ah, tá.
Enfim, mas não estamos falando propriamente de seleção brasileira, falando do São Paulo, que ainda tem mais um compromisso nesse Campeonato Brasileiro para decidir sua sorte para 2016, isso em campo, né? Já que termina o campeonato no gramado e começa outro nos tribunais, a gente ainda não sabe como será a situação do clube findado o campeonato, nem do nosso perseguidor pela última vaga na Libertadores, que já começa a pipocar aí talvez uma punição por conta do terceiro caso de doping a ser confirmado, né?
É, o que estão falando de rumores. Rumores, pra mim, são sempre rumores. Como eu brinquei no Twitter hoje de manhã, se eu escrever aqui que o Reinaldo vai pra seleção brasileira, é um fraco rumor. Dependendo de quantas pessoas acreditarem em mim, começa a virar um forte rumor. Até que alguém num jornalão compra a ideia e fala assim, olha, ouvimos dizer que Reinaldo vai pra seleção.
É tipo o Douglas no Barcelona.
Só que Douglas no Barcelona seria uma coisa bizarra, um rumor que virou real.
É que também pra gente que viveu os anos 90 no futebol brasileiro, a gente não se surpreende com mais nada.
Depois de Zé Carlos 98, eu não me surpreendo com mais nada.
Não em termos de convocação, tô falando em termos de virada de mesa. O próprio São Paulo já foi vítima em 99 por conta do caso Sandiroche, uma medida inédita no futebol brasileiro. Mas com o Vasco perigando que eu fico...
Mas eu acho que esse é um momento que já passou no futebol brasileiro. Assim,
Eu acredito.
Calma aí, tomou 2013 não, o Everton.
2013 era uma questão, um golpe que a Portuguesa deu em si próprio, que ainda não foi explicado.
Dirigente da Portuguesa que não, vendeu ali.
Não ele, tinha como não puni-la de acordo com o regulamento. E tanto é que foi... Supõe-se que foi um golpe que alguém da Portuguesa deu na mesa.
São os bastidores do futebol, isso que eu tô falando.
Mas pra ficar nesse rumor de hoje, que pipocou ontem à noite, eu tava discutindo com os amigos e o pessoal tava falando, doping não causa perda de pontos. E realmente, eu não consigo me lembrar de nenhum exemplo recente de perda de pontos.
Não se for
mas em 86
atitude...
houve.
Sim, não, mas, e não se for a atitude do próprio jogador, mas... ao que tudo indica, não ao que tudo indica, mas se, os rumores que nem você está falando, parece que é coisa de dentro do clube. É, vamos citar o caso, é outra modalidade, mas a Rússia não vem para o Rio de Janeiro ano que vem com a sua equipe de atletismo.
Mas aquilo era um esquema internacional montado. Não, mas guardadas
as devidas proporções, há suspeitas de que o departamento médico do Internacional está envolvido nisso. Então, por isso que viria uma punição. Não porque foram jogadores do Internacional, mas porque se provar a participação do clube, tem isso. E o São Paulo, no caso Iago Maidana, teve gente do clube que é culpada, assim, do que aconteceu.
Não, sim, mas o regulamento, ele prevê apenas no último caso a punição extrema do rebaixamento.
Existe a possibilidade, isso que eu tô falando. Não, não dá para negar a possibilidade.
A possibilidade seria no caso de reincidência, assim. Não dá para justificar de maneira racional que no primeiro caso em que o São Paulo... sendo que o registro do atleta ele é legal, é uma situação extremamente estranha em que o São Paulo foi prejudicado, mas...
Prejudicado por gente de dentro que nem foi a Portuguesa.
O São Paulo foi prejudicado, mas não houve outros clubes prejudicados pela atitude. Enfim, é uma situação meio complexa, mas...
Sim,
Eu
já não duvido mais de nada.
Nenhum elemento para dar a pena máxima, até porque é um primeiro caso, assim.
Por doping, um caso sem jurisprudência, né, utilizando até um termo
Ainda
em cima do Inter, acho bem difícil.
O que eu quero é que as coisas sigam o seu curso e que o Eurico seja feliz lá na Sibéria e vamos tocar a vida.
Cara. Eu tava voltando ao próximo jogo, né, eu tava pesquisando sobre as vezes que o São Paulo disputou uma vaga pela Libertadores na última rodada do Brasileiro. Com o formato atual, foram só duas vezes, em 2009 e 2011. Em 2009, a gente conseguiu a vaga, embora a gente estivesse também brigando pelo título. A gente não era o principal candidato à vaga direta na fase de grupos, porque a gente estava em quarto atrás do Ioiô da Barra Funda. E o Ioiô, que tinha uma vantagem de 3 pontos sobre o Cruzeiro, que era o quinto colocado, foi o único time a perder o jogo naquela rodada, perdeu a vaga, e nós acabamos ganhando o terceiro lugar e a vaga direta na fase de grupos. Já em 2011, a gente perdeu para o mesmo Ioiô na rodada anterior, deixou a gente em oitavo lugar, era G5 naquele ano, porque o Vasco, que estava na segunda colocação, ele foi campeão da Copa do Brasil. Então, a gente brigava pelo quinto lugar. Só que com essa derrota, a gente despencou para a oitava posição e dependia de tropeços do Coritiba, do Inter e do Figueirense. O Coritiba e o Figueirense tropeçaram. O Inter conseguiu ganhar com um gol aos 16 minutos do segundo tempo e aí o São Paulo se contentou com o sexto lugar, que não valia nada além da vaga na Sul-Americana que a gente eventualmente acabou ganhando.
Nos outros anos dos pontos corridos, o São Paulo sempre conseguiu, nos anos que se classificou, né, conseguiu sempre a vaga com uma antecedência. Então fica aí. Eu imagino que o São Paulo consiga pelo menos um empate em Goiás. Eu acho que se for o grupo focado, depois de tudo que aconteceu, acredito nessa possibilidade, até porque o Goiás tem uma chance remotíssima de permanecer na primeira divisão.
Sim, mas
está
vendendo ingresso a R$4.
Pelo menos as torcidas aqui de São Paulo também estão se mobilizando, o ingresso está barato. Enfim, imagino que o Serra Dourada estará lotado.
Mas eu acho que para a torcida de São Paulo custa R$100.
Não, mas daí não...
Eu não sei se... Mas
Eles podem fazer da mesma maneira que a gente fez contra o governo no jogo do primeiro turno.
Enfim. Mas vocês acreditam?
Sempre.
Sim.
Não,
sim.
Seria uma derrota dolorosa.
Não, eu acho que tá muito a favor do São Paulo. Até porque o Inter vai jogar com o Cruzeiro, se não me engano. Sim. Que é um jogo bem mais complicado para eles.
E eu vi uma entrevista recente do
William. Eles dependem da nossa derrota, não é do nosso empate, é da nossa derrota.
Então... E eu li uma entrevista recente...
A não ser que eles marquem 7 gols de diferença.
Parabéns para eles. O Cruzeiro também está ilusionado com a invencibilidade, querem terminar o campeonato invicto, já que estão com diversas rodadas aí sem conhecer a derrota. Então... Cruzeiro tenha alguma motivação. E ainda mais se lembrar dessa questão extra-campo e tanto o São Paulo e o Internacional correm risco, o Cruzeiro é o perseguidor que está atrás. Então...
Eu acho que você está um pouco paranoico com essa questão.
Aí é muito... É colocar a motivação dos caras por causa disso. É. Se os dois caírem, a gente entra.
Tem que lembrar que, sendo rumores ou não, o Inter vai entrar talvez abalado pelos rumores. Porque...
E sem mais um jogador.
Sim, bem ou mal, eles vão pensar, pô, é verdade, não é verdade? Talvez, supondo que não seja verdade... os caras vão, pô, mas e se os caras pensarem que a gente tá com esquema, não sei o que, isso acaba afetando um pouco o psicológico.
Eu espero que não tenhamos que olhar para o jogo do Inter ali, né, para torcer contra. Espero que o São Paulo faça a sua parte.
Eu acho que o São Paulo vai acabar fazendo a parte dele, vai entrar na Libertadores, e eu acho que vai ficar uma situação meio sui generis no São Paulo, porque é um momento de reformulação. Mas, ao mesmo tempo, é o momento de pensar em como vai formar esse time para a Libertadores.
Era isso que eu temia, assim, né? Claro que eu não estou torcendo contra e nem torci contra para o São Paulo não conseguir uma vaga. Mas o que me, de certa forma, deixa, assim, apreensivo é que é exatamente isso. O São Paulo poderia muito bem passar o ano que vem, de certa forma, longe dos holofotes, se organizando, ou pelo menos tentando, buscando formas para se organizar. Agora vai ter aquela coisa assim, bom, a Libertadores é a cara do São Paulo, etc. Vai abrir o cofre, que cofre que não tem nada, entendeu? Vamos passar vergonha, não vamos. Pior ainda, aquela sensação de vai dar, sabe, que a gente tem assim?
Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte.
Passou da primeira fase.
Nossa, agora já era, engrenou.
Precisamos trazer um técnico para pensar no longo prazo. Eu acho que os melhores nomes nesse caso seriam o Sampaoli e o Aguirre. Eu acho que sim.
São Paulo já é muito distante.
Ainda mais concorrendo agora, né, com o melhor do mundo.
Então, agora o passe dele ficou mais caro, mas eu acho que o Aguirre é uma boa opção, sim. E eu acho que o São Paulo não é uma questão mais de...
Mas parece que não vem.
É uma opção ou não é o Lugano. Ele tem que vir. Eu até vi com a camisa celeste hoje, em homenagem ao nosso querido Lugano.
Aderindo à campanha do Cururu.
Não, é uma campanha...
Uma campanha que cada vez mais ganha adeptos.
Não é do Cururu, é da arquibancada do Morumbi inteiro, porra.
Só falando nos uruguaios, falando no representante de ambos, que é o Juan Figuer, parece que nenhum dos dois vem, né? Segundo a entrevista dele, né?
Será que não é pra despistar isso?
Não sei, aí nunca se sabe, né? Mas numa entrevista ele disse também... que não foi procurado.
E o Lugano vem pro jogo do Rogério agora, no dia 11.
E na outra entrevista
ele disse... Já tem que levar o contrato ali.
Vai ter um assédio grande em cima dele pra responder.
Já põe a foto no armário, no vestiário
E a torcida vai dar a sua resposta nesse dia também, né? Quando o Lugano pegar na bola...
Pelo amor de Deus.
Imagina só, cara.
Existe uma pequena possibilidade do Lugano não vir pro jogo do Rogério, já que o seu Portenho e o Olímpia estão disputando o título, ele pode ter um jogo de desempate. Então, é pequena possibilidade, mas...
Pode acontecer.
Pode acontecer. Lembrando que ele tem contrato ainda com o clube paraguai.
Bom, a torcida pedindo Lugano foi nesse jogo agora, não foi?
Sim.
Sim, pedindo Lugano, que no primeiro tempo.
Nesse jogo, na terça-feira, lá na decisão da Copa do Brasil Sub-20 também.
Nos últimos 20 VVTs aqui também. Mas a ida a Libertadores, né, embora seja uma oportunidade da gente novamente ver o São Paulo disputando no Morumbi, casa cheia, etc e tal, representa essas duas outras coisas que eu falei, assim, né, daquela coisa da gente acreditar vai que dá e acabar eventualmente passando até vergonha e vindo de maus resultados, ou o que é pior também, um momento delicado político que o time ainda está passando, na minha opinião, não acabou.
Não, mas tá longe de acabar.
E aí da Libertadores servir como a levantada no tapete para colocar tudo o que não presta embaixo. Assim,
então, sabe? O problema é que o futebol ele pode virar uma cortina de fumaça justamente para essas apurações que a gente está esperando até agora.
É que São Paulo também não pode parar, né?
Não pode parar.
São Paulo não pode parar. Só que também não pode deixar para trás o que aconteceu esse
ano.
Claro que não. Mas... E no caso da gravação, pelo menos a desculpa do clube e que tem sentido jurídico é de que não pode revelar a prova, já que tá fazendo parte
do
processo.
Não vai mostrar para a imprensa, tudo bem, mas a gente quer resultado disso daí, entendeu? Sim.
É que eu tô surpreso que essa gravação ainda não vazou, porque tudo vaza dentro de São Paulo. E hoje em dia, porque antigamente não era assim. E uma gravação como essa...
Não, mas justamente, nas últimas semanas, desde que o Leco assumiu, até o nome do treinador que seria revelado também, já está se aguardando o final do campeonato. Enfim, o São Paulo está voltando a trabalhar com o mínimo de discrição.
Mas aqueles vazamentos possível também eram em função da disputa entre o Aidar e o Juvenal. Então, sim, esses vazamentos eram justamente para criar esse clima de discórdia no São Paulo e minar o poder do presidente na época.
Sim, então, mas o Aidar ainda tem aliado lá dentro.
Sim.
Não seria, supostamente, não seria tão difícil de
tá bom, mas que força política esses caras têm agora?
Mas o cara não precisa de força política.
Precisa da gravação
isso
na mão
dele. Isso é um
negócio
dele. Da gravação, que dependendo do conteúdo dessa gravação, o cara pode virar e falar, ó...
Sim, mas a gravação é contra o Aidar.
Que a voz não é nem do Aidar.
Da onde você acha que vinham os vazamentos na época do Aidar? Era tudo do Juvenal.
Sim, e agora
é gente do Juvenal vazando agora.
E agora é o outro lado.
Só
o Aidar
que,
tem o
que interesse
dele,
tem o Aidar, né? Se a gravação de fato for contra o Aidar. Assim,
sim, mas é que eu já ouvi alguém até dizendo que é difícil de reconhecer a voz do Aidar na gravação. Então, dependendo do que tiver ali, não teria por que um eventual aliado do Aidar não conseguir a gravação e divulgar na imprensa ou em qualquer outro meio.
Enquanto não divulgarem, vai ficar dando margem pra gente pensar o que quiser. Acho
eu
que alguém
quero
tem
mais,
que aparecer
eu,
logo
eu,
e falar
eu quero
o que
ver
é.
Mais...
Faz uma premiere, sabe? Coisa do filme.
Mais do que o...
A van premiere,
né? Você mostra um minuto de filme.
Mais do que o áudio. O teaser. Mais do que esse áudio aí, eu queria ver o vídeo da porrada que o Aidar tomou, porque isso deve ter sido maravilhoso, né?
E esse aí deveria ter surgido, porque não é possível que algum funcionário do Radisson não tenha pensado, pô, isso aqui vai ser...
Então, estamos esperando aí, ninguém vai fazer um...
Um João Gordo da Dolabella que ficou muito tempo só na imaginação popular e uma hora surgiu.
Pô, filmaram...
Esse eu acredito que ainda aparece.
É. Filmaram a autópsia de cantor sertanejo aí, pô, e não tem imagem da porrada na idade.
Uma outra coisa, um outro assunto que surgiu hoje foi a divulgação da tabela do Campeonato Paulista do ano que vem.
E, novamente...
Eu já fiquei revoltado pelo terceiro ano seguido e pelo quarto ano dos últimos cinco, o São Paulo vai jogar dois clássicos fora e um em casa. Isso é absolutamente ridículo.
Não, essa fórmula do Campeonato do Paulista é revoltante e ridícula.
Independentemente da fórmula, você tem como equilibrar isso de ano para ano. Já foi um absurdo o São Paulo jogar dois campeonatos seguidos em 2014 e 2015 com dois clássicos fora e um só em casa. Agora, pelo terceiro ano seguido, cadê a força do São Paulo na Federação Paulista?
É inadmissível. Mas isso é sorteio? Isso.
Não é sorteio. A tabela é assim, os times que... Os 10 primeiros colocados do campeonato anterior, eles jogam 8 jogos em casa e 7 jogos fora. E aí você distribui conforme a conveniência, só que sempre teve um equilíbrio nos clássicos. Então, como você não pode equilibrar no mesmo campeonato porque tem um turno só, você equilibra ano a ano. E não tem feito isso mais.
O Campeonato Paulista ele virou uma piada até em função dessa fórmula. Seria uma ótima oportunidade para você forçar mais o mata-mata, fazer mais jogos de mata-mata, e eles diminuem essa porra.
Vai mudar para 2017, qual? Né? Já que ano que vem caem 6 clubes e só sobem 2 da série A2.
Qual o jogo em casa?
O jogo em casa é Palmeiras. Já que o Palmeiras foi o...
Por dois anos seguidos
jogamos
ele,
fora.
A gente jogou fora contra
eles. Em 2012 eles também. Então só em 2013 que a gente jogou com eles, aquele 0x0 que o Lúcio foi expulso.
Foi o gol, o Kardec fez 2 gols, né?
No Pacaembu. E o Vinícius Marcelo, nosso ouvinte sempre presente aqui, lembrou que o rival lá da Zona Leste também vem de 2 clássicos fora e 1 em casa. Só que a gente já pelo terceiro ano, eles o segundo ano consecutivo. Então, ou seja, Palmeiras e Santos
estão se dando bem.
E diga-se de passagem, nas últimas edições são os times que estão indo mais longe no campeonato, né?
O Corinthians foi eliminado em 2000, no ano passado. O São Paulo também, né? Ano passado foi eliminado nas quartas de
final. Na semifinal. Esse ano na semifinal, no ano passado
não,
nas quartas
falando,
de final.
No ano passado nas quartas de final, esse ano na semi.
Isso.
E eu acho que já passou da hora que São Paulo ganhar o Campeonato Paulista. Né?
Eu concordo.
Ano que vem serão 11 anos sem a conquista
do título.
Está quase
chegando no jejum de 70.
Isso, faltam 2 anos. E também aproximando do jejum de 43, já que eram 12 anos naquela ocasião. Enfim. Considerações finais, meus caros?
Não, só quero ver essa vaga na Libertadores, que eu acho que vai ser muito importante. Eu acho que vai ser muito mais fácil vender um patrocínio na camisa jogando a Libertadores do que jogando a Copa do Brasil.
E até porque pelo menos dois rivais estarão na Libertadores.
Sim,
também.
Já é ruim torcer contra, né? com o nosso time dentro do campeonato. Sem estar, então, é pior ainda.
Cururu?
Bom, boa noite, centralinos, o pessoal aqui da mesa. É, eu sigo na expectativa agora no final do ano também de ver o São Paulo pelo menos empatar com Goiás e carimbar carimbar a vaga para a Libertadores ano que vem. E também sigo ansioso pela lista de dispensa. Acho que isso é o que mais, assim, está me deixando animado agora para dezembro com relação ao São Paulo.
O Vinícius Marcelo está aqui corrigindo. O rival da Zona Leste também, pelo terceiro ano consecutivo, joga apenas um clássico como mandante. Diogo?
Bom, boa noite a todos. Eu faço os mesmos votos que vocês aqui. A gente espera que tenha um planejamento de verdade dessa vez, porque o São Paulo foi um caos esse ano, então precisa mudar realmente. E a gente quer ver as apurações e quer ver um time renovado pro ano de 2016.
Felipe?
Nesse ano a gente perde nosso maior ídolo, que é o Rogério, e o Luiz Sabiano, que é um dos grandes ídolos também dos últimos anos. Então vou parafrasear um pouco o que disse o Rogério na sua...
Com a voz embargada aqui, Felipe Queiroz, hein?
Na sua última preleção, se os velhos não morrerem, os novos não nasceriam, né? Então que venham novos tempos para o São Paulo.
Ou parafraseando parte 2, o Felipe de Queiroz queria ser o Luiz Sabiano e vestir a camisa 9 do São Paulo.
Eu não sei se eu tive. Eu tinha mais vontade de ser tenista do que ser jogador de futebol quando eu era.
O Forlan também, né? Você tá vendo?
O Diego. Não, o Paulo. Mas, se bem que o Paulo dava várias raquetadas.
Mas
também,
enfim, que venham os novos tempos aí, que seja melhor o futuro do São Paulo.
E volta Lugano. Bem, só fazendo aqui o alto jabá da firma. Hoje foi a estreia do projeto Som das Torcidas, primeira temporada com os clubes paulistanos. Juventus.
Faltou um
aqui, o Ale é um defensor do Nacional, mas eu te explico depois o porquê. Juventus, Portuguesa, o Ioiô e o Mal estão presentes, e claro, o São Paulo. Então você entra lá no somdastorcidas.org para conferir o trabalho. Imagino que os nossos ouvintes assistirão apenas o episódio tricolor, mas até dos rivais tá ok.
Com depoimento do nosso
Rafael
Teixeira.
Um São Paulino.
Um São Paulino. Que agora brilhando na telona, né? Na sétima arte, né?
Cantando o hino e tudo, né?
Cantando o hino. Então o Teixeira brilhando lá, você não pode perder essa. Então entra lá no somdastorcidas.org, e que tem a participação do Max B.O. e, por conta disso e também por conta da despedida do Luiz Fabiano, a gente vai terminar com música rap aqui no VVT.
Você foi VJ da MTV agora, hein?
Com prazer, Luiz Fabiano, do São Pauliníssimo Professor Pablo. Então até a próxima terça-feira com mais um VVT.
Fabiano Clemente, Campinas Proença, aqui a minha gente nos campinhos de terra. Deram o início a alvorecer, alvorada, me emociono com isso. Sou preto, sou mestiço, eu fui criado sem pai, mas qualquer coisa o sangue sobe, vai que vai. Tudo que eu queria era jogar meu futebol, passava o dia inteiro ali correndo, debaixo do sol. Era meu sonho, não ia desistir. Em 94, toca a bola, virou, cheguei no Guarani, virou. Mas no peito um coração ponte pretano, foi onde eu parei após passar pelo Ituano. Taça São Paulo, vice-artilheiro, de volta à elite de novo, artilheiro. Em 99, final do brasileiro, menino Fabiano agora era boleiro. Lindo, era o velho Benedito, meu avô, meu pai, meu grande incentivo. Saiba que eu te amo, seu neto hoje, Luiz Fabiano, aí de tão. O sonho foi realizado, eu faço gol, vovô, um abraço.
Prazer, sou Luiz Fabiano, faço gol, meto gol, continuo. lutando. Prazer, prazer, sou Luiz Fabiano. Eu faço gol, meto gol, continuo lutando.
Prazer, sou Luiz Fabiano. Eu faço gol, meto gol, continuo lutando. Prazer, prazer, sou
Luiz Fabiano. Eu faço gol, meto gol,
continuo lutando.
19 anos, Europa, eu não queria. Sentia saudade, aumentava a agonia. Entre idas e vidas, alguém me tira daqui. 2002, feliz, cheguei no Morumbi. Bola de prata, chuteira de ouro, maravilhoso. Luiz Fabuloso, arrepiava ver a galera gritando. Agora eu tô feliz, quarta e domingo, vários gols eu fiz. Gol, gol, mais ou menos 120, a média lá em cima, estilo Frederich. Seleção brasileira, escolha nacional, alegria. Sente só o final, Libertadores perdida, perdemos. E não estava nos planos, eu, considerado guerreiro. Alguns me chamaram até de pipoqueiro. Não teve jeito, Portugal o meu destino. Pressão, pressão, e o futebol tava caindo. Perdendo meu espaço no clube, seleção.
Sofrimento, pouco, não é bom.
Minha mãe, ela foi sequestrada.
2 meses.
5 dias, 3 horas.
Só negociação. Sem cabeça via Copa pela televisão.
Prazer, sou Luiz Fabiano. Faço gol, meto gol, continuo lutando. Prazer, prazer, sou Luiz Fabiano.
Faço gol, meto gol,
continuo lutando. Prazer, sou Luiz Fabiano. Faço gol, meto gol, continuo lutando. Prazer, prazer, sou Luiz Fabiano. Faço gol, meto gol, continuo lutando.
2007, esquecido e triste, mas a sagacidade de um guerreiro resiste. Uma vez na vida eu brindei com a sorte, minha convocação veio logo após um corte. Considerado o 10º atacante, vários tentaram, eu só tinha uma chance. O palco, minha casa. Obrigado, meu Deus, pelo que fazes por mim. Tô no jogo. Braços abertos pro povo, a Fênix ressurge, ela nasce de novo. Passei como um trator por todos os adversários, faço gol, meto gol, gol, paga meu salário.
Eliminatórias, amistoso, Copa das Confederações, esquecido, agora traz várias soluções.
Não quero dizer nada, sigo passo a passo, mas aí vai ser ruim de tomar em meu espaço. Humildade é o lema, mas aqui ninguém é trouxa, fui humilde várias vezes, tirar o pão da minha boca. Juliana, Gabriela, Giovana, eu amo, mãe. Luiz Fabiano na África. Eu luto pelo posto. A imagem do Titão ainda vejo em vários outros. Fatos, pessoas que me fazem forte. Em todos os meus sonhos me vejo com a 9.
Deus escreve certo por linhas certas. A gente é que às vezes não sabe ler. O fardo nunca é maior que se pode carregar. Toda experiência é aprendizado. Passar de cabeça erguida e fazer história. Paz.
Sou Luiz Fabiano, faço gol, meto gol, continuo lutando. Prazer, prazer, sou Luiz Fabiano, faço gol, meto gol, continuo lutando. Prazer, sou Luiz Fabiano, faço gol, meto gol, continuo lutando. Prazer, prazer, sou Luiz Fabiano, faço gol, meto gol, continuo lutando.
Um momento de transição, onde a seleção buscava um camisa 9. Ninguém acreditava, né, que eu poderia fazer o que eu venho fazendo. Vamos ser sinceros, né? Mas na verdade todo jogo da seleção é uma pressão. Então quando os resultados não vêm, a cobrança é em dobro também, né? Pedrada, ovo, né? Cornetagem, né? Vou colocar mais uma aqui. Aí ninguém segura. Ele falou.